Era bom. Acho que era melhor que agora. Né? Tinha menos, assim, essas coisas que, né, de ruindade do povo, essas coisas. Quando eu era mocinha nova, menina, isso era diferente. Tinha festa, forró, era cantoria que tinha violeiro, já não tem mais, né? A gente ia, era tranquilo, festa na cidade, a gente ia, era tranquilo, não tinha essas badernas que tem hoje. Pra mim, quando era menina, moça, era melhor do que agora. Mas agora é bom também, né? Tá mais elevado as coisas. Pois
A vida aqui, a senhora sempre morou aqui no sítio?
é. Toda a vida.
Sempre aqui no sítio, né? Era assim, o trabalho era muito complicado? Era muito difícil de fazer?
Não. Era mais difícil as coisas, né? Quando a gente é mais. Mas eu nunca trabalhei assim em roça, não.
Não.
Não. Só toda a vida morei sempre, só criando assim, cuidando, mas de trabalhar mesmo na roça, né? Só plantar ajudava, né? Era plantar em roça. Aí eu já fiz muito. Era muito.
Mas dava sim conta do serviço de casa e o serviço da roça também?
Não, assim, só plantar, dava, mas quando eu era moça, sabe? Moça nova. Aí depois que eu me casei, assim, não trabalhar em roça, nunca trabalhei mesmo.
E assim, o serviço de casa da senhora, assim, assim no sítio, é um serviço muito puxado? Muito
Ah,
difícil?
tem dia que é, né? É mais. Mas dá pra ir fazendo.
E o que a senhora fala, assim, por exemplo, da questão da água aqui no sítio? Porque a gente pensa assim, no sertão é muito seco, né?
Não, mas logo quando eu vim morar aqui, a água era mais difícil, que tinha que cavar um cacimbão no açude, tem ali para botar para coisar, tinha que pegar água no cacimbão ali para beber, mas aí agora já tem água encanada. Água encanada e a energia melhorou muito. Melhorou muito. Aqui mesmo tem água encanada, energia, falta.
Certo. Como é que era a questão de cuidar das crianças? Porque hoje em dia parece que está mais simples, né?
É. Não, mas toda vida eu morei perto da minha mãe, tinha minhas irmãs, ajudava. Ajudava a cuidar. Mas hoje está tudo mais fácil, né? Mas primeiro era mais difícil, mas as crianças não eram criadas mais à vontade, hoje é mais preso. Mas né, isso aí mesmo já era criança. Cresceu mais junto com o meu, não foi ali. Eu já era mais andando, correndo, aí. Hoje está mais. Mas.
De primeiro, eu acho assim que não tinha muito aquela coisa assim de hospital, né? Médico, era tudo
Era mais difícil,
mais escasso, né?
era. Hoje tá
Aí,
mais fácil.
as mulheres, por exemplo, quando iam ter neném, como é que fazia? Ia para o hospital ou tinha em casa?
Não, eu mesmo ia pro hospital. Que eu fiz, eu tive três meninos, foi três cesáreos, mas esse riacho aí, antes da ponte, quando eu fui ter meu primeiro menino, passei uma barrigona, para ir já para Pombal esperar. Esse riacho tava danado, aí tinha uma oiticica que tinha uma coisa atravessando o riacho. Então, eu passei em cima desse pau, agarrado no arame, desci do outro lado com água quase na cintura, para ir para Pombal, para ter o menino, primeiro menino. Para vir, já tinha baixado as águas, mas teve outro, do segundo menino, que passar no riacho. A água tinha água no riacho, me lembro com umas pessoas, fizeram cadeirinha, me sentaram aqui para poder passar dentro do riacho. As coisas eram meio difíceis nesse tempo. E não faz nenhum, né? Pois era. Aí agora não, agora já tem ponto aí no riacho, já tá tudo mais fácil.
Agora, a mãe da senhora não deve ter tido filho no hospital, né?
Não, ela morreu de parto quando eu nasci.
Foi mesmo?
Morreu de parto quando eu nasci. No sítio, já vinha essas velhas. Acho que vinha quando a mulher já estava já para morrer, que iam para Pombal, cavalo no cavalo para ir buscar o médico. Sei que aí ela morreu.
Mas as mulheres normalmente tinham bebê em casa com a parteira,
Ah,
né?
era em casa.
E quando assim as crianças pequenas assim no sítio, quando dava assim algum problema de saúde, né, que uma coisa mais simples assim, como é que vocês faziam assim para curar?
Aí, às vezes, para adoecia, sei mesmo que meu menino mais velho, adoecia um tempo, todo pipocado, Aí chamamos uma rezadeira, e essa véia foi rezar com tinta. Era ontem uma pipoca, rezando e coisando com lavo. Ficou o menino todo coisado de tinta, né? Aí isso era um tempo, estava chovendo, o inverno, eu dizia, era dificuldade para passar no riacho. Aí no outro dia levou esse menino para Pombal, era até um metro de Pombal, um pediatra, doutor Saraiva, acho que é ali, eu se lembro, né? Aí quando entrou com o menino lá, um meninão bonito, disse, mas rapaz, cadê o pai? Quem entrou foi minha irmã com o menino, né? Cadê o pai desse menino? Esse homem é doido, como é que deixa fazer uma coisa dessa com essa criança? Além do menino todo pipocado, todo escrevido de tinta. Mas era a única coisa, né? Que a pessoa estava no sítio com a criança. Né? Era aí na chama rezadeira. E naquilo, na fé, às vezes, muitas vezes até se via, outra hora não se via. Pois é. Era meio dificultoso, né? Com as crianças. Quando o meu era pequeno, era.
E assim, normalmente a reza das rezadeiras adiantava ou não?
Não, às vezes a reza reza cura. Tem muitas vezes que. Sim. Acho que é a fé.
A fé da pessoa, né?
A fé, o povo diz que quem cura é a fé. Eu tenho muita fé em reza, graças a Deus. Levava meus meninos muito para rezar de quebrante.
O que é o quebranto?
Quebrante é assim, a pessoa tem uma criança assim, qualquer coisa, aí a pessoa chega uma pessoa e se admirar muito, se é bonita, se é gorda, aí a criança fica emburecida, a criança dá logo febre e assim. Quebranta. Aí, mãe, tem muita gente que a reza é boa e com a fé da pessoa reza e cura.
Mas a pessoa que botou esse quebranto, ela não fez isso por mal, fez?
Ah, isso aí não sei. O povo disse que é gente do zóio mal. Não sei, isso aí também. Uhum. Uhum. E até se admirar até de uma planta, ela morre.
Certo. Agora, quando a gente pensa assim, essa questão de planta, tem gente que gosta de botar assim, umas plantas assim, exatamente contra isso, né? A senhora conhece alguma planta dessa?
Não, uma vez veio do Ceará, lá em cima onde eu morava, lá na Micaela ainda tem. Diz que era muito bom plantar encostado em casa, que era para evitar o mal olhado, essas coisas assim. Mas, sei lá, isso aí. Lá na minha casa onde eu morava, lá na Micaela, eu acho que ainda tem dessa planta lá, que veio do Ceará. Até os vizinhos lá dizem, não, isso é um pé o quê? Para plantar espírito de encostado em casa. Já dizia, né? Era lá em cima. Pois é, eu acho que ainda hoje tem lá, mas...
Uma outra coisa que eu ouvi dizer também é que, de primeiro, quando a criança nascia, tinha que cuidar do umbigo dela, né?
É.
Aí tinha todo um jeito de tratar para ficar direitinho, né? Como é que era?
Ah, tem que cortar e amarrar. Falando nisso, ó, eu já era casada. Uma vez vinha uma mulher de Lagoa, papai que ia ter menino em Pombal, num jipe. Não tinha nem essa rodagem aqui, era outra estrada mais velha. Eu morava lá no outro sítio, lá em cima. E essa mulher, quando chegou em Pareto com a casa, era a casa do meu pai, eu morava perto de mim. Aí esse menino, aí nasceu o menino. Aí a mãe chamou, aí lá, eu tinha duas irmãs, era moça, mas só tinha eu que era casada. Aí a mãe da mulher me chamou. Veio com esse menino lá para casa do meu pai, que chamava para eu cortar o umbigo. Digo, de onde é você cortar o umbigo de menino, não? Olha, mas eu sei que aí a mulher cortou e mandou eu amarrar. Só que essa criança, que era de 8 meses, aí disse que essa criança, sei que aí ela cortou o umbigo e eu amarrei. Aí depois ajeitou, só foi botar a mulher de novo e voltar de novo, né? Para a lagoa. Mas aí... Acho que disseram até que essa criança não tinha morrido. Mas ele era de 8 meses. Uma criança de 8 meses hoje que nasce, tem que estar em incubadora, né? Mas nesse tempo, nasceu no meio de uma estrada, dentro de um carro. Pois é. Eu sei que tem que cortar e amarrar, acho que tem que ser bem feito, né? O serviço, porque hoje na maternidade já vem assim, quase que nem os pregadores já no umbigo das crianças. Mas tem que botar remédio, senão inflama.
Aí depois que o umbigo cai, faz o que com ele? Fazia o que com ele?
Enterra. Enterra o umbigo. Aqui mesmo no sítio, por seu costume de enterrar na porteira do curral. É. É para a criança ficar certo, mais amorosa aquele lugar, né? enterrar na puteira do curral. Do meu menino é enterrado na Micaela. Aqui nesse curral aqui já tem embigo de bem dois netos meus, já enterrado aí. Alguém disse que tem que enterrar, que não pode assim rato carregar, que diz que fica ladrão. Por tudo isso, né, tem essa lenda, né, essas coisas.
Aí depois a criança, quando vai crescendo, como é que era assim, para educar a criança assim no sítio? Como é que a mãe fazia e educava os filhos?
Não dá para fazer. Do meu tempo para cá, eu já tinha professora lá no sítio, né? O meu já, quando a idade de ir para a escola, já tinha umas maminhas, tinha prima, que era professora. Aí ele já, toda vida, até que meus meninos, nunca faltou escola para eles, não, no sítio. Para de primeira é mais difícil, que tinha que pagar professor. Era. Eu cansava a vez a minha mãe contar, né? Minha mãe que me criou. Minha mãe deixou para morrer de parto quando eu nasci. E fez o pai, né, trazia os professores para poder dar aula para os filhos, né? Que era muito difícil. Hoje só não aprende a ler quem não quer, né? Porque a escola tem todo canto, mas de primeira era muito difícil. Não, quando eu já cheguei o tempo de ir para a escola, eu já tinha uma prima minha que já ensinava lá no sítio. Mas eu só fiz só até só a quarta série. Aí nunca fui estudar na rua.
E agora, assim, a criança começava a crescer, o que que o pai, a mãe sempre ensinavam para os filhos? Porque a gente vê hoje em dia que a criança é meio mal criada, aquelas coisas assim, né? O que que acontecia no passado que a gente percebia, assim, que as crianças eram mais bem educadas, respeitavam mais? O que que os pais e as mães faziam para ensinar os filhos, assim, dessa forma?
Não, a pessoa tem que ir dando conselho, né, ajeitando. E de primeira as crianças eram mais, hoje em dia as crianças é mais danada. Hoje, né, porque essa história de videogame, é computador, os meninos já é tudo tá viciado nessas coisas, né, e de primeira era meio trabalhoso, mas aí tinha pai que batia muito nas crianças, né, mas lá em casa mesmo, os meninos eram meio danadinhos, mas a gente ia ajeitando. Pois não, os meninos brincavam muito, sabia? Chegava da escola, já ia brincar, até que não dava muito trabalho. Então, aconselhava, ajeitava, precisava de um puxavãozinho de orelha dava, mas não bater muito, não, isso aí não, lá em casa nunca foi criado assim, batendo não. Então, eu nunca apanhei também quando era pequeno,
mas tinha muita família que batia.
Ah, tem, se batia. Tem muita gente que bate. Batia não, às vezes ainda bate, né? E hoje, agora com esse conselho tutelar, já tá mais, né? Coisa melhorou mais. Que se bater aqui, se dá pata até. Mas mais de primeiro, auxiliador das crianças, às vezes apanhava muito. Mas eu mesmo não, eu mesmo nunca.
Pois é, aí a senhora, né? A senhora falou que a senhora criou os filhos da senhora sem bater. E outros batiam tanto. Então quer dizer que precisava realmente bater?
Sei lá, tem menino que é danado, que é ruim, né? Aí, mas o povo diz que Pedro não é santo, mas obra milagre, aí eu não sei. Mas é o melhor, assim, tá certo, dar um castiguinho, uma coisa assim, mas bater Pedro não resolve. Eu não sou de bater em criança, não. Às vezes precisa dar um puxavãozinho de orelha, uma palmadinha, mas tá batendo.
E a senhora sabe, assim, de caso, mesmo que a criança tenha apanhado muito e a criança não endireitou?
Não, já falar muito assim, né, que me bater e o menino continua danado, mas nunca vi assim. Mas desde gente de bater em filho, batia. Muita gente. E o velho mesmo que morava nessa casa. Ele já morreu. Diz que ele batia, montou os filhos, ele pegava pela orelha, empurrava. Mas tudo já cresceu, tá tudo velho. Mas não acho que bater seja.
A senhora pegou alguma época assim na vida da senhora que não tinha eletricidade na casa? Luz?
Ah, quando eu morava lá na outra casa lá em cima, quando botou, né, eu moro no outro sítio lá na Micaela. Aí aqui embaixo botaram 10 dias, mas lá demorou. Mas... lá morei muito tempo, no assim, sem ter energia, sem ter água. Quando eu morava lá no outro sítio, era um bocado de casa, um jumento, com as ancoretas. Não sei se você já viu uma ancoreta, as coisas que bota na cangaia do jumento, bota uma do lado, outra do outro, para carregar água. Olha, eu me lembro, eu morando lá. Aí só tinha uma cacimba e era um pouco distante. Talvez como daqui naquela ponte, lá da minha casa, né, para lá. Esse jumento era para um bocado de casa. Tinha que pegar jumento, um botava uma carga d'água, outro botava outro. E chegava lá, na cacimba assim, no riacho, uma areia, a gente descia um monte de degrau, água lá embaixo. Para encher de lata, subir, encher essas ancoretas. Ferrava umas 4 latas de cada lado. E eu cansei de pegar lá esse jumento, ir para lá, encher essa carga. Vinha um sol tão quente que até um dia me deu até um tipo assim, uma alergia, sabe? Não tinha uma sombra em canto nenhum. Então, eu já nesse jumento, umas 10 horas. Cheguei em casa toda vermelha do sol. E também, quando eu morava lá em cima, lá agora já tem água encanada também. Mas antes de ter, né, morar lá, cansei de vir num jumento com as ancoretas pegar água nesse riacho aí. Se eu passou aí nessa ponte, né? Uma cacimba ainda do outro lado da ponte. Tinha uma água daí também. Lava roupa, tava um saco de roupa na cabeça e ia por dentro das mangas para um açude que tem lá no pé de serra, claro. Tudo isso, enfim, a vida do sítio. Mas assim mesmo é boa. É melhor do que nascer.
E aí, quando vocês, por exemplo, cozinhavam, matavam uma criação, que hoje em dia tem geladeira, mas na época não tinha.
Não.
Como é que fazia para conservar a carne?
Retalhava todinha, botava sal, tava no sol, enxugava e pronto, ali. Tava comendo salgada, era toda salgada, sequinha.
E durava quanto tempo uma peça de carne dessa?
É bom, se fosse, era pouco tempo, porque muita gente assim para comer, mas não sei, era... quase uma semana, se fosse uma criação grande, retalhava todinha, ficava sal, ficava no sol e deixava secar.
É. E quando queria? Hoje tem óleo assim que a gente compra no mercado, né? Óleo de soja. Mas naquela época, quando queria fazer assim uma fritura, uma coisa assim, fritava, usava o que no lugar do óleo?
Ah, muito. Às vezes cuidava toicinho, né? Pouco. Derritia o toicinho e ficava gordura. Era. Às vezes matava uma galinha de capoeira muito gorda, e tirava aquela banha, torrava e já guardava ali. Se quisesse passar um ovo, uma coisa, já era com aquela ali. É.
E sempre no fogão a lenha?
Fogão a lenha. Fogão a lenha. Quando via aparecer fogão a gás, já foi. Já tá, mas era tudo no fogão de lenha. E as comidas eram muito melhor do que mesmo cozinhar no fogão a gás de hoje.
Por que isso?
Sei não, a lenha boa cozinhada. Você fazer um feijão, qualquer outra comida no fogão de lenha, um arroz vermelho que fazia de primeiro, esse arroz que era plantado mesmo no sítio, tirado, o arroz bem vermelhinho, você fazia numa tigela de barro, no fogo de lenha, é isso como era bom. E de graxa também, arroz vermelho, graxa de galinha, de capoeira, botar tempero no arroz, de alho, pimenta, essas coisas. Temperar aí com graxa de galinha, bem feito um fogão de lenha, era uma delícia. Melhor do que hoje feito nesse fogão a gás.
E o fogão sempre ficava quentinho depois também, né?
É, uma lenha boa, uma lenha de angico, de coisa ali, um brasidão ficava, comida ficava...
Mas não tinha perigo de queimar a comida, não?
Não, a pessoa tinha cuidado de olhar.
E assim, por exemplo, a questão da roupa. Como é que era para fazer a roupa, usava a roupa daquela época? Porque hoje em dia vai no mercado, compra tudo pronto e fácil, né?
Não, tinha as costureiras que fazia, né? Era. Tinha as costureiras. E para engomar eram os ferros. Os ferros, que agora é tudo energia, né? Eram os ferros. Do jeito não, os ferrão. Mas até o ferro era pesado. Abria ele, enchia de brasa, fechava. Agora isso para engomar um monte de roupa. Eita, mas sofria, viu? Um ferro. Só o peso do ferro, se a engomadeira fosse fraquinha, tadinha. Mas aí, pois é, para engomar. Aí hoje não, você quer uma roupa, Até os tecidos de hoje em dia já tem dias que nem precisa nem engomar, né? Mas é, era um ferro a brasa.
A senhora já passou muita roupa com ferro a brasa?
Ah, passei um bocado. Foi muito não, mas passei.
Aí tinha que usar, passava a roupa logo depois de fazer a comida?
Aí era, porque aproveitava as brasas, né? Encher o ferro. Agora isso aí. Aí às vezes deixava o fogo aceso, sempre. Se cozinhava o feijão. Aí vamos comer macunzá, sabe o que é macunzá? De milho, pega o milho, pisa no pilão, tira a casca, aí bota pra cozinhar. Aí faz, tava uma panela de macunzá no fogo, e aí atiçando o fogo com lenha de angico, e botando no ferro pra poder tomar roupa. Mas Maria sofria, tinha gente que sofria, porque passava um dia todo com ferro quente, daquela quinturona, além do peso, pra engomar. E mais de primeiro que os homens usavam umas caças de linho, que dava um trabalho para engomar, os palitos. Tudo isso. Pois é.
E a roupa assim, para lavar a roupa do pessoal que trabalha na roça, devia ser difícil, né?
Aí era. Era hoje, tá tudo fácil, não tem água encanada, um tanquinho, uma máquina. Pega o tanquinho, já bota a roupa no tanquinho, o tanquinho já bota na máquina, já sai pronta, né? De primeiro que tá aqui. Quem morava lá, onde eu morava, lá na Micaela, lá em cima, tava uma trouxa de roupa na cabeça para vir lavar nesse riacho. Saía de casa bem cedinho, minha chegada de noite. Ah, mas aí agora, tempo que quase não chovia, que assim de seca, aí o povo vinha lavar roupa nesse riacho. Agora já tá tudo mais fácil.
Agora, o sabão que vocês usavam, era comprado ou fazia em casa?
Bom, no meu tempo, talvez quando eu fosse pequena, já me fazia, muita gente fazia, né? Era o sabão, comprava potássio, já juntava o sabão de fruta, sabão ré preto, nem cheirava, não cheirava. Hoje as coisas, o sabão tudo é outra qualidade, né? Sabão de pó, aí primeiro fazia o sabão. Mas ainda tem gente que não faz hoje sabão. Eu tenho mesmo uma cunhada minha, que mora pra ali, que ela faz, de enquanto. Ela junta assim, resto de óleo, e frita a carne, essa vai juntando. Eu não sei qual é o que ela compra, eu sei que a gente faz o sabão. Aí fica bom.
Fica bom.
Fica. Fica bom.
Agora, vocês lavavam roupa onde?
Nos açudes, quando os açudes não tinha água, que tinha água nesse riacho, eu vinha lavar ali nessa ponta. Lavava a roupa ali, lavei muitas vezes. Quando eu morava lá na Micaela, descia. Às vezes a gente já tinha um carro, né? Aí vinha no carro, soltava nós aí. Outra hora, um cacimbão ali, uma pessoa puxando o cacimbão na lata, botando nas tinhas, e a pessoa lavando. Ah, fiz muito isso.
Aí saía com aquela trouxa de roupa na cabeça?
É, quem não tinha um outro transporte para levar, era na cabeça. E vim muitas vezes lavar roupa aqui dessa ponta. Morando lá na Micaela, lavar roupa aqui na ponta, muitas vezes ia de pés com a roupa na cabeça. Ah, agora de primeiro era mais sofrimento, agora já tá as coisas já tá. Uhum. É, nos sítios mesmo, aqui mesmo já tem água encanada, já tem tanquinho, já tem máquina. Uhum.
Ah. É, naquela época da senhora, assim, quando era mais moça, não que tivesse acontecido com a senhora, mas que a senhora visse assim as pessoas, né, as outras famílias, como é que a mulher era tratada pelo marido?
Ah, tinha desses que tratava bem, mas tinha desses que não tratava mal as pobres, né? Além do monte de filho, não era sofrida. Ah, tinha homem que não tratava mal a mulher. Eu não, graças a Deus, nunca fui maltratada. Mas tinha homem que maltratava. Além das mulheres sofrer, fazer tudo. E às vezes muita homem ainda batia, né? Eu mesmo nunca vi, mas tinha via falar muito.
Agora, o que que acontecia que aqueles casais assim, mais antigos, tinham uma quantidade tão grande de filhos?
Sei lá, acho que é porque não tinha essa história de remédio para evitar a família, de mulher, não tinha história de camisinha para homem, né? Aí muitos diziam assim, ah, às vezes quando viu uma mulher com muito de filho, dizia, ei, lá não tem energia não, não tem televisão não, para se entender. Pois é, aí de primeiro, as mulheres não tinha remédio para tomar, sei lá. Aí era só ter menino, só encher. Ah, tinha delas que tinham um monte. Pois é.
E como é que fazia assim? Eu acho que parecia assim que a mulher todo ano tinha um filho, né?
Ah, é. Tinha mulher que era. Não, mas eu mesmo tive três meninos dentro de 2 anos e 11 meses, eu tive 3 meninos. E é porque era cesado. Pois é. Tive meus filhos bem pertinho do outro. Aí só tive esses 3 filhos, ligação, não tem mais. Hoje já está tudo criado.
A senhora conheceu assim muita gente ou algumas pessoas que já saíram daqui da região para tentar a vida em outros estados?
Ah, já. Eu mesmo já morei até no Ceará.
Foi.
Já morei no Piauí. Já comprou um terreno lá e aí depois vendeu. Sei que eu já morei lá no Ceará, já morei no Piauí. Tem muita gente que sai. Nessa semana mesmo saiu um rapaz dali. Ele já tinha ido para Goiás, passou uns tempos, aí arrumou uma mulher lá, veio, morou um tempo aqui, voltou de novo para lá, para Goiás. Ah, tem muita gente que vai embora para tentar a vida em outro lugar, né? Tem.
É muito difícil a vida assim, aqui, para o pessoal trabalhar?
Bom, para quem tem coragem de trabalhar, às vezes, porque às vezes é mais difícil o dinheiro, né, para pagar serviço, tem muito, mas tem mais, tem gente que já não, hoje, já não tem preguiça de trabalhar. É, mas para quem tem coragem, tem serviço. Tem. Para quem tem coragem de trabalhar, aparece.
Porque eu ouço assim umas pessoas dizerem que está difícil de achar gente para trabalhar na terra, né?
É. É porque assim, com esses invernos fracos, chovendo pouco, né? Agora mesmo, olha. Deu uma chuvada aí. Só tem uma lavourinha, quem plantou, e tem cacimbão para goar. Aí tem, mas não sei, ninguém nem cortou nem terra ainda para poder plantar. Pois é, aí já estamos quase no final de março. Pois é, não sei. Aí por isso que o povo às vezes se aperreia por causa disso, né? Vamos embora para São Paulo.
O inverno aqui é em que época?
É, sei lá, de janeiro a junho.
É, as pessoas aqui na comunidade são mais católicas, mais evangélicas, como é que é?
Não, aqui mesmo é quase tudo católico. É, tem a igreja ali, tem uma capelinha que já é muito velha lá, e tem a igreja de São Sebastião que fica ali em cima, tem festa e tudo.
O santo de devoção aqui é São Sebastião?
É o padroeiro daqui do lugar, é São Sebastião.
E faz festa assim no dia dele?
Faz.
Como é que é a festa? Assim?
Faz festa de barraca, assim, bota boneca, assim, por exemplo, bota 2 bonecas. Botou esse ano não teve boneca, foi só o povo dando os envelopes nas casas e o povo bota contribuição, né? Mas aí faz a barraca, bota as coisas para vender. E o ano passado a festa foi, botou 2 bonecas. Uma daqui representando aqui e outra dali da Jutubarana. Aí cada caco saía pedindo, né? Para ganhar. Aí quem ganhou foi até a boneca da Jutubarana. E rendeu muito dinheiro a festa de São Sebastião.
Foi essa boa. Boneca que a senhora fala é o quê?
Bota 2 meninas, chama de boneca, né? Dá pra representar aquela comunidade no dia da festa. Aí cada cá trabalha, pedindo pra ver quem arrecada mais dinheiro. A que arrecada mais dinheiro é coroada, com a boneca da festa, a rainha da festa, sabe?
E essa festa dura assim quantos dias, mais ou menos?
É uma semana.
Uma semana?
É, todo dia. Aí tem missa, tem novena. Aí tem as quermesses que chama, aí tem as botas de barraca lá e tem coisa para vender, de tudo leva para vender. É cachorro quente, é galinha, tudo, de tudo bota para vender nas barracas. Uhum. É.